Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu inicio esta minha fala referindo-me ao estado de Sergipe, que está, neste momento, entre os três estados da federação que mais geraram emprego no Brasil. São eles: Pernambuco, em primeiro lugar, Amazonas, em segundo lugar, e, em terceiro, o meu querido estado de Sergipe. Segundo o CAGEB, Cadastro de Empregados e Desempregados, no Brasil, o crescimento médio do emprego nesses últimos 12 meses foi de 5,3. Mas em Sergipe o crescimento foi de 6,4, uma média maior do que o Brasil. Já com relação ao emprego industrial, a taxa em Sergipe foi de 10,8. Impressionante, senhor presidente, como um estado pequeno está mostrando ao Brasil como proporciona empregos ao seu povo com carteira assinada em plena crise internacional. E, por coincidência, eu gostaria de registrar um fato, para mim muito auspicioso. Em Sergipe, na minha cidade de Simão Dias, há uma colocação de destaque, de vez que Simão Dias, no mês de julho, foi o município do estado de Sergipe que mais gerou empregos, 454 empregos. Faço, senhor presidente, essas considerações a respeito da performance, da maneira como o estado de Sergipe promove o seu crescimento, procurando fazer justiça ao governador Marcelo Deda, que tem evitado todos os esforços no intuito de direcionar o seu governo para as atividades produtivas, não apenas no setor industrial, mas também no interior do estado, fortalecendo a agricultura familiar, adquirindo centenas de propriedades que são entregues frequentemente aos pequenos produtores rurais, diminuindo assim as possibilidades de haver uma grande evasão rural, evitando o êxodo do homem do campo, estimulando-o para que ele fique na sua terra, para que ele permaneça no seu território, no lugar onde mora, com a sua família, e desafogando os grandes centros do nosso país daquela inchação tão prejudicial que termina gerando mais desemprego, mais criminalidade, mais violência, falta de habitações, condições sociais adversas que o homem do campo poderia, sem dúvida alguma, conquistar na terra onde mora. Eu também aproveito essa oportunidade, senhor presidente, para dizer que o estado de Sergipe hoje lança o programa Frutos da Terra, que possui o objetivo de adquirir produtos da agricultura familiar e os repassar a setores públicos, como hospitais e creches, estimulando assim as ações de acesso à alimentação. O governo do estado, o governo Marcelo Deda, através da Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social, realiza nesta quinta-feira o lançamento do programa de aquisição de alimentos Frutos da Terra. Para fortalecer a citricultura e beneficiar a população sergipana de baixa renda e situação de insegurança alimentar e nutricional, o governo de Sergipe assegurou a compra da produção de laranja, que seria perdida pelos agricultores familiares. Neste momento, o governo está coletando, beneficiando e distribuindo a produção de laranja de 170 agricultores familiares nos municípios de Tomás de Juru, Itabaianinha, Estância, Lagarto e Itapuranga. Com o programa realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o governo adquire produtos de agricultura familiar e os repassa equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como hospitais públicos, creches, estimulando também as ações no setor de alimentação. Nesta fase, o programa Frutos da Terra está beneficiando 15 mil pessoas em diversas cidades, no investimento de R$ 500 mil para adquirir 1 milhão de toneladas de laranja, que serão doadas até 300 entidades socioassistenciais. O trabalho também gera a regulação do preço. Antes dessa ação do governo, a tonelada da laranja era vendida por cerca de 180. Agora o valor está em 460. Do total investido nessa compra, 85% dos recursos são federais e 15% estaduais, provenientes do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza. Portanto, é uma integração do governo federal, do governo da presidenta Dilma, com o governo estadual, comandado pelo governador Marcelo Deda. Senhor presidente, eu também não podia deixar de me referir à Marcha das Margaridas, que ocorreu durante o dia todo desta quarta-feira. E ainda sob o manto da informalidade, costuma-se celebrar no mês de agosto o Dia Nacional das Camponesas Brasileiras. Em decorrência disso, tem se organizado nos últimos anos a já tradicional Marcha das Margaridas. Isso se justifica não por capricho festivo sazonal da categoria, mas sim pela ocorrência de uma tragédia de repercussão simbólica arrebatadora no meio rural do país. Mais detalhadamente, não custa nada reiterar que a Marcha dos Trabalhadores Rurais recebeu o nome de Marcha das Margaridas, em homenagem a Margarida Maria Alves, assassinada em agosto de 1983, na porta de sua casa, a mando dos latifundiários do grupo Várzea, na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Margarida, que exercia a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, se destacava por lutar em defesa da garantia dos direitos dos trabalhadores rurais assalariados. Nesse sentido, a Marcha das Margaridas é uma estratégia política construída pelas mulheres trabalhadoras rurais, organizadas do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, MSTTR, para combater a fome, a pobreza, a violência e construir um novo Brasil com justiça, paz e igualdade de gênero. Em 2000, fortalecendo a Marcha Mundial das Mulheres, foi realizada a primeira Marcha das Margaridas, que reuniu em Brasília 20 mil mulheres de todo o Brasil. Com a experiência acumulada naquela primeira edição, foi possível construir a segunda Marcha das Margaridas, que aconteceu em 2003. A partir daí, foram criadas as condições para reunir em Brasília 40 mil participantes dos mais diversos lugares do país, em razão do que passou a ser considerada a maior mobilização de massa organizada pelas mulheres rurais do Brasil. Em 2007, superando a meta prevista, Brasília chegou a reunir mais de 50 mil trabalhadoras rurais de todo o país, com a participação da juventude rural, para a terceira Marcha das Margaridas. Naquela ocasião, os participantes brandiam a seguinte bandeira: 2007, razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista. Naquela oportunidade, em meio a uma diversidade de propostas, negociavam-se o título de posse da terra em nome do homem e da mulher. A criação da Coordenadoria de Educação do Campo, a ampliação da meta para a implantação das delegacias especiais de atenção às mulheres, o projeto de saúde reprodutiva, a assistência técnica com enfoque de gênero e o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Mais que isso, articulou-se a inclusão das mulheres trabalhadoras rurais nos programas do governo federal, além da manutenção dos direitos das trabalhadoras rurais no seguro especial da Previdência Social. Senhor presidente, a quarta edição da Marcha das Margaridas se aproxima de ser um dos maiores movimentos sociais já realizados neste país, comandado pelas mulheres do nosso país. Neste ano, os participantes seguirão com o lema Desenvolvimento, seguiram, digo melhor, com o lema Desenvolvimento Sustentável com Justiça, Autonomia, Igualdade e Liberdade. De acordo com a coordenação do evento, as pautas de reivindicações já foram entregues à Presidência da República, como foi amplamente divulgado pelos órgãos de comunicação, constando pobreza, desigualdade, opressão e violência. E ainda predominam outros assuntos da sua pauta. No fundo, a Marcha das Margaridas 2011 reconhece os esforços do governo da presidenta Dilma para superar as desigualdades sociais, com iniciativas para a distribuição de renda e inclusão social. Porém, ainda persistem insuficiências diante da realidade das mulheres trabalhadoras rurais. Mesmo com esse entendimento, a edição deste ano da Marcha das Margaridas construiu a sua mobilização em bases mais animadoras, com a convicção de que, ineditamente, o evento aconteceu sob o olhar mais solidário da Presidência da República, agora exercida por uma mulher. Talvez sob a influência de um poder com características mais femininas, foram elaboradas, desta vez, pautas de reivindicação baseadas em 7 eixos distintos, a saber, biodiversidade e democratização dos recursos naturais, terra, água e agroecologia, soberania e segurança alimentar e nutricional, autonomia econômica, trabalho e renda, educação não sexista, sexualidade e violência, saúde e direitos reprodutivos, por último, democracia, poder e participação política. Na verdade, os eixos são compostos por 158 pontos, cuja linha discursiva comum visa atender não somente as trabalhadoras rurais, mas, sobretudo, a sociedade brasileira. Em resumo, trata-se de uma ação estratégica das trabalhadoras para garantir e ampliar as conquistas das mulheres no campo e na floresta. Para tanto, e fecha um processo amplo de mobilização em todos os estados do país, promovido pelo Movimento Sindical das Trabalhadoras e Trabalhadoras Rurais pela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura, FETAGES, e 4.100 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, e a Central Única dos Trabalhadores, em parceria com movimentos de mulheres e movimentos feministas. Senhor presidente, além de homenagear todas as trabalhadoras rurais do Brasil, gostaríamos de especialmente saudar as participantes sergipanas, expressando nossos votos de que continue na sua luta, luta que será vitoriosa. Somado a isso, gostaríamos igualmente de acentuar que no Senado Federal as reivindicações de nossas camponesas têm sido recolhidas com muita simpatia e carinho. Em 2010, por exemplo, de minha autoria, apresentamos o projeto número 76, autorizando o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio aos Pequenos e Médios Produtores de Laranja, PROAP. Com isso, objetiva-se determinar que o Poder Executivo adote uma política creditícia mais descentralizada e focalizada nos produtores mais humildes. Na mesma direção, ainda em 2010, também de minha autoria, escrevemos o projeto número 258 nas discussões ordinárias do Senado, instituindo a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural, com parecer favorável do senador Suplicy na Comissão de Justiça. Senhor presidente, antes de encerrar essas minhas palavras, eu gostaria de que o restante do meu discurso fosse registrado nos anais dessa casa. Antes de encerrar, gostaria de dar uma parte, com muita honra, com muito prazer, ao senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.
Senador Valadares, dentro do seu tempo, Vossa Excelência dispõe de 6 minutos, nós ficaremos dentro do tempo regimental dos 20 que é assegurado a Vossa Excelência. Eu queria cumprimentá-lo por fazer aí um resumo desse importante movimento que foi a mobilização nacional da Marcha das Margaridas. Cerca de 70 mil mulheres, como bem destacou Vossa Excelência, que apontaram o caminho é o fortalecimento do mercado interno, é a distribuição de renda, por isso a autonomia econômica, por isso diminuir a taxa de juros. Eu recebi hoje, junto com a senadora Lídice da Mata e Angela Portela, lá no auditório Petrone Portela, em torno de 1000 mulheres. E elas falaram exatamente na mesma linha que Vossa Excelência falou nesse momento. A importância da mobilização, da pressão popular, para que a gente não seja contagiado com a política externa e que se fortaleça a política iniciada pelo presidente Lula, que foi exatamente na linha do fortalecimento do poder de compra da mulher e do trabalhador brasileiro. Eu quero cumprimentar, aproveitando o seu gancho, Vossa Excelência se cumprimentou com muita coragem, muita força, eu diria, e muita solidariedade, as mulheres de todo o Brasil, falou do seu estado. Eu queria, se Vossa Excelência me permitir, dizer que eu recebi agora exatamente uma delegação das mulheres de Capão da Canoa, lá do PT do Rio Grande do Sul. Estiveram aqui umas 20 mulheres, falaram da caminhada e, mais uma vez, pediram para nós que a gente não deixe que aconteça nenhuma alteração na Previdência, pelos anúncios que a gente está vendo aí pelos jornais, que venham em prejuízo das mulheres do campo e da cidade. Mas o meu pronunciamento aqui, eu encerro, usei 2 minutos do seu tempo, é cumprimentá-lo. Eu tive a alegria de falar na segunda-feira, aí eu apenas falei ao Brasil que ia acontecer essa grande caminhada, porque tinha alguns dados. Vossa Excelência fala hoje novamente e faz um brilhante balanço elogiando essa grande mobilização. Que os homens do Brasil façam também mobilizações como essa, daí as coisas passam a acontecer de forma mais rápida aqui no Congresso, a favor dos trabalhadores da cidade e do campo. Parabéns, senador Valadares. É uma alegria fazer uma parte nesse discurso brilhante de Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, a sua parte, senador Paulo Paim. Vossa Excelência, que é um dos grandes estimuladores do fortalecimento do trabalhador rural, especialmente da mulher que, ao lado do marido, ao lado dos seus filhos, luta para um Brasil melhor com a adversidade que encontra no campo. Quando é no semiárido, muitas vezes é a falta d'água, é a seca. Quando é no sul, é a geada que atrapalha a sua atividade agrícola. Enfim, a violência que comumente acontece contra a mulher, ela tem que ser coibida a qualquer custo. E só através de ações positivas, que inclusive são desenvolvidas no âmbito da sua Comissão de Direitos Humanos, é que nós podemos combater a injustiça que é cometida ainda neste século XXI contra este ser humano incomparável que é a mulher. No momento, hoje, a prioridade, infelizmente, que se está dando é a crise financeira internacional. A divulgação sistemática da queda das bolsas de todo mundo, do mundo capitalista, na União Europeia, nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil. Mas enquanto nós estivermos preocupados em fortalecer o nosso consumo interno, em trabalhar para que no campo haja emprego, haja ocupação, em desenvolver formas de qualificação de pessoal, sem dúvida alguma que nós iremos esquecer essa crise internacional e fazer com que o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, continue a fazer a sua exportação e a trazer divisas para o nosso país. Portanto, a minha palavra é de regozijo em favor deste movimento de mais de 70 mil mulheres que vieram aqui preencher os espaços de Brasília, dando lição de civilidade, de brasilidade, com um movimento pacífico, democrático, onde esse movimento foi recebido não apenas aqui no Senado, Vossa Excelência acaba de dizer que mais de 1000 mulheres estiveram reunidas hoje aqui com Vossa Excelência e com a própria Presidenta da República. Compromissos públicos foram assumidos na luta que elas encetaram no campo e aqui em Brasília, que será apoiada por todos nós no Senado Federal. Haja o que houver, aqui estaremos no batente. Que no batente, garantindo os direitos da mulher trabalhadora do campo e da cidade.